No Pavilhão do Conhecimento há uma exposição dedicada ao bem-estar da mente, onde os visitantes são convidados a experimentarem sensações que afetam pessoas que têm determinadas perturbações mentais. O João Alexandre passeou pela exposição com um grupo de crianças numa visita que começou pela sala das fobias.
Não há luz! Isto é o medo das alturas.
As alturas, o escuro, os espaços fechados são alguns dos problemas a enfrentar.
Olha, fecharam-nos cá dentro. Isto é o medo de nos fecharem cá dentro. É a claustrofobia.
Hospital Real de Betlém. Em casa, na rua ou na escola, as fobias afetam o dia-a-dia. No Pavilhão do Conhecimento, a exposição Loucamente, organizada em parceria com o Centro Finlandês Eureka e a Université de Paris, pretende dar a conhecer alguns dos problemas e dos medos que afetam em grande parte os adultos, mas que são também um obstáculo para muitas crianças. Uma exposição sobre um tema complexo, mas que se quer positiva, para acabar com o preconceito e dar aos mais novos a oportunidade de debater o tema da saúde mental. Uma sala com vários espaços e, em cada um, um problema.
A exposição, o cenário, é um cenário de alguma forma cru. Portanto, nós vemos muita madeira sem ser pintada, muita madeira crua. Vemos muitas caixinhas, muitas pequenas salas, que são quase todas elas simuladores.
Uma fobia, uma psicose, uma depressão são alguns dos problemas que podem ser desafiados em cada uma das salas. Lionel Alegre, o responsável pela Unidade de Educação, Ciência e Cultura do Pavilhão do Conhecimento, explica o que podemos encontrar no espaço dedicado à depressão.
Pode parecer um pouco assustador, mas é uma sala em que nós entramos e conseguimos ouvir um testemunho de uma família em que o pai está a passar por um processo de depressão severo. E aquilo que nós vemos é que o visitante, quando entra lá dentro, e sobretudo nos mais novos, eles muitas vezes entram com uma sensação um pouco de brincadeira e de gozo, mas depois, quando começam a ouvir a história, muitos deles começam-se a relacionar com aquilo, porque tem alguém na família que tem alguns sintomas que se relacionam com aqueles, porque depois temos ali um diálogo entre o pai e o filho, mas também a mãe que está a ouvir a conversa do lado atrás da porta. E, portanto, no final da experiência, muitas vezes os jovens, os mais jovens entram ali com um ar assim meio de brincadeira, mas no final saem com um ar um pouco mais pensativo e um pouco mais reflexivo.
Explicação dada, entramos agora na sala, neste mini-cinema, com os alunos da Escola Básica número 1 de Telheiras, em Lisboa. Somos
tratados de qualquer forma. É muito triste.
Atrás da porta. Mas aquilo
que é. Com depressão eu não ia gostar, ficava sempre na solidão, perdia os meus amigos todos, só os meus pais e amigos dos meus pais mais próximos é que me iam ajudar se eu não tivesse amigos porque vivia com depressão.
Há 2 anos.
É uma história que o pai do menino acho que fica doente ou fica com esta depressão e depois o menino começa a dizer: ah, eu não quero ficar com o papá, não poder jogar futebol e essas coisas. Eu sei que se marcar o papá vai me apoiar e tal, mas ele não vai poder ir. É, depois a mãe também está muito triste por causa do pai ter esta depressão. Ou seja, ficam todos quase na depressão. Ficam todos.
Experienciar, mas também pensar um pouco na forma como se sentem as pessoas com determinadas perturbações mentais são alguns dos desafios da exposição. Mais alguns passos e entramos na barbearia, mas uma barbearia um pouco diferente do habitual.
Agora mesmo estão a instalar equipamento de vigilância e câmaras em tua casa.
Câmaras minúsculas, microscópicas, quase impossíveis de detectar, podem ser engolidas e colocadas no estômago. Eles vão ficar a saber tudo, tudo.
Então contem-me lá que experiência é esta.
Esta é a experiência de alguém que tem esquizofrenia e vem a um barbeiro e pensa que o que é...
Vai
cortar o cabelo. E ele pensa que as pessoas, os barbeiros, vamos dizer, os barbeiros que estão aqui para cortar a barba, não, é assim uma espécie de...
Os ladrões
que vão à casa dele, ficar com a casa dele e ler os diários que eram importantes para ele.
dizer isto tudo. Mas não, aquilo é apenas a voz dentro da cabeça dele, a voz interior, a esquizofrenia, que lhe diz isso, porque é apenas, são apenas umas coisas imaginárias, não é nada.
Uma mente que prega partidas e, por isso, o Ângelo coloca uns óculos especiais de realidade virtual e tenta lidar com os próprios medos. Neste caso, o medo de alturas.
Não estou a ver nada.
Então tens que ajustar aqui os teus olhos. Agora já vês?
Ai, vou a alta velocidade, vou cair.
E tu estás agarrando?
Ah, agora já
estás. Ai, ajudem-me, ajudem-me.
Isso sou eu, isso sou eu.
Muito real. Adivinha quem eu sou?
Ângelo,
diga.
Escreve lá o que é que estás a sentir.
Estou a sentir-me mal.
Mal porquê?
Porque não gosto das alturas.
Afinal, percebeste que tens vertigens.
Sim.
E como é que vais perder o medo?
Continuar a andar só sempre em frente.
Seguir e enfrentar os medos, que são também uma forma de doença ou mal-estar mental, e que, maiores ou mais pequenos, estão às vezes mais perto do que podemos imaginar.
Uma doença mental caracteriza-se por ser qualquer coisa que influencia, que afeta a nossa vida. Por exemplo, se eu tenho um medo terrível de viajar de avião e isso faz com que eu não consiga viajar de avião, isso influencia a minha vida, porque se eu quiser viajar com os meus amigos, se eu quiser ir de férias, não consigo ir. E, portanto, isto entra na categoria de doença mental. Este tipo de tecnologia, o que faz é, num ambiente seguro, porque o visitante sabe que está num ambiente seguro, sabe que não está efetivamente num elevador, sabe que não está num avião, ele sente o mesmo tipo de sensações que sentiria no ambiente real. Mas como sabe que está num ambiente seguro, consegue controlar a sua ansiedade. Porque aquilo que nós vemos é que o visitante às vezes tem vertigens, começamos a sentir...
Pode haver um certo pico de ansiedade, por exemplo, mas é um pico de ansiedade controlado. Sempre.
Controlado, e aí o que se faz é terminar a experiência. E temos mais alguns exemplos, e alguns deles também são cómicos e curiosos, como por exemplo estes fones que aqui estão. Nós chamamos o esquizofone. Na realidade isto é um resultado de um artista francês, que é o Pierre-Laurent Cassière, que desenvolveu estes fones. Portanto, isto parece um bocadinho as orelhas da Fiona, não é? São assim uns cones que se colocam nas duas orelhas, o que dá logo uma imagem muito engraçada, e os visitantes gostam logo de tirar fotografias. E o que é que este objeto faz? Ele concentra em cada um dos nossos ouvidos os sons que vêm de toda a sala. Nós estamos aqui numa sala muito ampla, quando está cheia de gente tem muito ruído, e ele vai concentrar o ruído da sala de forma que eu vou conseguir ouvir de forma muito nítida aquilo que uma pessoa está a sussurrar no outro lado da sala. Mas eu não consigo perceber exatamente onde é que vem esse som. Então eu começo a ouvir sons muito nítidos, mas olho à minha volta e sinto que não são as pessoas à minha volta que estão a falar. Portanto, de alguma forma, o visitante acha piada, é engraçado a experiência, mas também o põe a pensar um bocadinho sobre qual será a experiência de uma pessoa que sofre psicose e tem alucinações auditivas e que tem que conviver com isto diariamente.
E no dia-a-dia, como é que os mais novos lidam com estes problemas? Com quem preferem discutir o tema, como é que encaram e reagem perante pessoas com problemas mentais?
Especialmente temos de ajudar a percebermos que não é nada de verdade, eles podem tranquilizar e podem contar com o nosso ombro amigo, porque elas veem coisas que não são realidade, mas normalmente estão sempre no mesmo sítio, a imaginar as coisas. Mas temos de ajudar a tranquilizar e a esquecer e a tentar fazer com que elas se livrem dessas doenças.
Digam uma coisa, como é que vocês fazem estas perguntas todas ou têm estas conversas, quer na escola, quer em casa? Sentem que podem falar isto com qualquer pessoa ou gostam mais de vir aqui ter esta experiência para lidar com estes problemas e com estes temas?
Acho que era melhor virmos para esta exposição, porque assim é mais fácil de percebermos o sentimento da pessoa, mas depois, sim.
Falar com uma pessoa sobre isto é muito difícil, porque eu ontem vim cá, estivemos cá um bocadinho e depois eu contei à minha avó. A minha avó disse, ai, porque é que levaram as crianças a esse espaço que é tão horroroso. Então eu percebi que é melhor virmos cá e ter o assunto dentro de nós do que andar por aí a divulgar.
Mas, por exemplo, se tu quisesses falar desse assunto com a tua avó, achas que ela não queria falar contigo porque não tinha interesse ou mais para te proteger?
É difícil dizer, mas se eu precisasse falar sobre esse problema, ela, claro, que deixava falar sobre esse problema.
Senhor, já estava a
mas
agora. Eu só me sinto confortável a falar disto com a minha mãe, porque é a minha zona de...
É a tua zona de conforto?
Sim.
E falas com a tua mãe sobretudo? Sobre todos os problemas, sobre os teus medos todos?
Sim, falo. Só falo com ela porque... Não, é mais ou menos tipo vergonha.
Nós temos uma colega na nossa sala que tem uns problemas e nós tratamos-la bem, somos amigos dela. Penso que toda a sala é.
Problema. Nós gostávamos de falar com os nossos pais porque podíamos sempre desabafar um bocadinho daquilo que sentimos e do nosso medo.
E devemos ajudar as outras que têm problemas mais graves para que se sintam melhor.
Nós somos ajudados, as outras crianças que precisam de ser ainda mais ajudadas, temos de as tratar bem e valorizar.
Porque, como sublinha o coordenador para a Educação, Ciência e Cultura, os problemas também atingem os mais novos, a começar pela escola.
Há muitos jovens nas escolas a passar por períodos de depressão, ou bullying, ou discriminação, seja racial, seja sexual, ou jovens que estão completamente perdidos porque não sabem o que é que hão de seguir na vida em termos de orientação vocacional.
Por isso, salienta Leonel Alegre, é preciso parar, pensar e encontrar estratégias, também em colaboração com o meio escolar.
Como é que nós podemos lidar com a ansiedade? Como é que nós podemos lidar com a discriminação? Nos mais pequeninos, por exemplo, num mundo em que as crianças estão sujeitas a demasiados estímulos, não é? Têm todos aqueles gadgets, a televisão que está sempre ligada de manhã à noite, os professores a querem enviar trabalhos para casa e fazem muito bem, cumprem o papel deles, mas depois os pais com todas as outras rotinas extras para além das escolas, os miúdos hoje estão tão sobrecarregados de estímulos que isto pode-lhes trazer uma ansiedade acrescida. Talvez as crianças nunca tenham passado por períodos de ansiedade tão grande como os desta geração. E então aquilo que nós vamos também é, junto dos professores, trabalhar estratégias que façam com que as crianças possam parar um bocadinho. É aquilo que se chama em psicologia o mindfulness. Que seja, concentrar-nos um bocadinho agora no momento presente, porque isso ajuda-nos a lutar contra a ansiedade, ajuda-nos a focar nos problemas que nós temos em mão agora no presente. Quantas vezes nos acontece, isto acontece também aos adultos, quando nós temos tantas tarefas e de repente perdemos com as tarefas todas que temos em mãos e perdemos eficácia, não sabemos para onde é que nos devemos virar. É importante nós sabermos concentrar no momento presente, no problema que nós temos em mãos, analisar esse problema, resolvê-lo e depois partir para o próximo.
E porque abordar temas mais complexos pode ser complicado, Inês Oliveira, a comunicadora de ciência e uma das monitoras do Pavilhão do Conhecimento, dá algumas dicas.
Alertando um pouco a consciência, quer dos educadores que vêm com eles, quer sejam os pais, quer sejam os professores, para a necessidade de compreender que há uma série de indivíduos que necessitam de serem integrados na nossa sociedade, que nenhum de nós está imune a qualquer problema a nível de saúde mental e que o mais que podemos e devemos fazer é realmente estimular o nosso bem-estar com estímulos, como através da música, através da arte, da pintura, seja o que for, estimular o seu bem-estar.
Isso é uma mensagem que chega facilmente aos mais novos?
O estímulo do bem-estar, da saúde mental e também do bem-estar físico, sim. Eles compreendem também esses fatores, até porque alguns dos casos, algumas das crianças lidam, nós é que não temos esse conhecimento direto, lidam com este tipo de situações no seu dia-a-dia, no seio da sua família, algum conhecido ou amigo.
Eles, quando chegam aqui à exposição, fazem muitas perguntas sobre coisas que não sabem o que significam?
Sim, sim. Atendendo a alguns dos módulos em que é necessário alertar um pouco mais, quer para a sua utilização, quer para o conceito que lá está, eles vão sempre questionando o porquê e quais são realmente as situações que podem encontrar no seu dia-a-dia.
Um tema sério, mas que também pode ser aprendido e discutido entre brincadeiras e algumas gargalhadas.
Adeus!
Uma exposição que quer substituir o preconceito pelo conhecimento, o estigma pela compreensão e incentivar os visitantes a cuidar do bem-estar mental, mesmo perante assuntos perturbadores.